Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. Essa é a hora H. Terça-feira, dia 15 de abril de 2025, a Hora H já está no ar, ao vivo para toda a Paraíba, do litoral ao sertão, cortando todos os cantos e recantos desse estado. Boa noite para você que está em casa, no carro, no trabalho, você que está reunido com a família, com os amigos, você que está ligadinho com a gente na Hora H. Se liga, Paraíba, tá só começando. Simbora, hein?
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, de
agora, hora H.
De ligar, hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
A partir de agora, na hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Crime. Polícia desarticula quadrilha suspeita de lavar 5 milhões de reais o tráfico de drogas com lojas e salão de beleza em Campina Grande. Funcionária da prefeitura é presa durante a operação. Homicídio. Homem é assassinado a tiros no bairro dos Estados agora há pouco na capital. Polícia acredita em acerto de contas. Engarrafamento. Acidente próximo ao hospital metropolitano com 2 caminhões, deixa trânsito lento neste momento no sentido João Pessoa-Santa Rita. Brasília, pressionado para pautar PL da anistia, deputado paraibano Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, diz que na democracia decisões precisam ser colegiadas e não individuais. Executivo, direto de Brasília, Magno Martins, em entrevista em conexão com a Hora H daqui a pouco, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Parlamento, com posição contrária do governo, deputados estaduais aprovam PEC que aumenta percentual de emendas parlamentares. Política. Secretário Tibério Limeira diz que, apesar de candidatura do governador João Azevedo ao Senado, é natural que o PSB também esteja no debate para disputar o governo da Paraíba em 2026.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Uma quarta-feira com previsão de tempo ensolarado na maior parte da Paraíba, temperatura máxima em 34 graus e a mínima 21 graus. E agora na Paraíba, 6 e 3.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo, informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, voz da Paraíba. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, voz da Paraíba. Hora H, tá no ar, Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
Cid!
foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Cabeça,
6:05, boa noite Paraíba, boa noite pra você que tá ligadinho com a gente em todas as regiões de estado. Bora mandar a tristeza embora, bora ficar sintonizado com a Paraíba inteira de audiência, agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de nós estarmos juntos em conexão, você aí em casa, no carro, no trabalho, pra quem tá preparando o jantar, pra quem já está jantando com a família, pra quem tá saindo do trabalho, pra você que tá com a família, com os amigos, ou pra você que tá só no pé do rádio, no sertão da Paraíba, tomando um cafezinho São Brás quente, ligadinho com a gente aqui na Hora H, você que tá na calçada com os amigos, que bom saber que você tá sintonizado com a gente aqui na hora mais esperada do rádio paraibano. Lembrando que a partir de agora você pode participar conosco, mandar sua interação, sua mensagem, fazer a Hora H conosco, 993465236, 993465236, manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba Walisson Bezerra. No YouTube é fácil demais, só procurar. Procura agora Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Fácil demais, né? Interage conosco, manda sua mensagem, sua participação. Até às 7 da noite, é jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
6:06, daqui a pouco Aaron Cid tá chegando aqui nos estúdios, está preso no trânsito, o trânsito de uma pessoa complicado nesse início de noite por conta de alguns acidentes que aconteceram, a exemplo de um acidente que aconteceu na BR-230, ali próximo ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, já na saída de Bahia para Santa Rita. Nesse momento, em virtude desse acidente que envolveu dois caminhões, a faixa da esquerda está interditada. Houve a interdição total do trecho no sentido João Pessoa-Santa Rita e o trânsito está sendo desviado para a BR-101 Norte, para quem vai em direção a Natal. Então houve esse acidente ali em frente ao Atacadão, ao supermercado Atacadão, próximo ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. E nesse momento, nesse exato momento, informa a produção da Rede Mais, da Hora H, foi necessário fazer uma interdição total do trecho. Então, para você que vai pegar a BR-230, vai precisar viajar para o interior do estado, vai precisar ir a Campina Grande, redobre a atenção, porque você vai ter que desviar, se você está indo pela BR-230, desviar para o sentido Natal. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, porque nós vamos ao vivo agora ao bairro dos Estados, em João Pessoa. No final da tarde, o homem foi executado a tiros. Albemar Santos, a polícia já tem um indício do que possa ter acontecido nesse homicídio. Boa noite, Albemar.
Boa noite, Alisson, a você que nos acompanha através da Rede Mais Hora H, Avenida Sergipe, no bairro dos Estados. Era por volta das 16:30, quando um homem identificado como Alexandre Galvão, de 31 anos, foi executado a tiros. Polícia ainda está no local, perícia está acabando de ser concluída e a delegada Maria das Dores chegou até aqui agora aos colegas de imprensa e vai falar. E vai dar as primeiras investigações sobre esse crime. Vamos acompanhar.
No momento foi apurado que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo, né? Efetuado por um carona em uma motocicleta. Os criminosos eram uma dupla, estavam numa motocicleta e as vítimas estavam vindo a caminho de casa após um lanche e foram surpreendidas pelos criminosos.
Informação sobre o passado dessa vítima?
Na verdade, existia outra pessoa, né, ao lado da vítima, que foi, na verdade, uma testemunha. E aí, os criminosos, o alvo dele era exatamente o Alexandre, que não resistiu e veio a óbito no local.
A senhora tem informação sobre o passado da vítima, se tem envolvimento com o mundo do crime?
Veja, as informações preliminares acerca do perfil da vítima ainda estão sendo levantadas, porém, existem informações, sim, de que possivelmente era usuário de droga ilícita e teria envolvimento com atividades ilícitas.
Até agora, já dá para ter uma ideia de qual teria sido a motivação do crime? A senhora falou que o Alexandre era realmente o alvo. Então já dá para ter uma ideia de qual teria sido a motivação?
Veja, no momento todas as possibilidades serão verificadas, serão avaliadas todas as possíveis pessoas que teriam interesse na morte dele. Então não se descarta nenhuma possibilidade e no momento não podemos adiantar nada. Podemos dizer é que a polícia já está nas ruas com o objetivo de um lapso temporal breve apresentar os autores do crime.
Ok, muito obrigado à delegada Maria das Dores, que atendeu a imprensa aqui, repetindo, a vítima identificada como Alexandre Galvão, 31 anos, foi executado a tiros. Homens em uma moto passaram por ele aqui na Avenida Sergipe, no bairro dos Estados, dispararam contra a vítima, que morreu no local. A perícia está sendo concluída. Como você pode observar, os homens da Polícia Civil estão fazendo agora, nesse momento, a perícia no corpo da vítima. Rabecão já está aqui. A área de crime foi isolada para que a perícia seja feita e aí, posteriormente, a polícia já disponha das primeiras informações, dos primeiros dados com relação a esse crime que ocorreu por volta das 16h30 aqui, repito, na Avenida Sergipe, no bairro dos Estados, aqui na capital. Alisson, é com você.
Albemar, não sei se a delegada ainda está presente aí ao seu lado. Essa é uma área residencial, porém muitas casas aí possuem sistema de monitoramento. A polícia deve solicitar para poder tentar chegar a esses suspeitos. E o que é que os vizinhos relataram? A polícia conseguiu colher alguma informação dos vizinhos? Como é que foi o momento desse homicídio?
Bom, com relação à área, realmente é uma área residencial. A gente vai mostrar mais aqui para que vocês possam ter noção. São casas praticamente coladas juntas umas às outras. E com relação a câmeras, provavelmente deve ter sim câmeras de segurança de algumas dessas residências que podem ser utilizadas pela Polícia Civil para tentar identificar a motocicleta que foi usada, tentar identificar os suspeitos desse crime. Com relação à vizinhança, ninguém falou nada. É aquela famosa lei do silêncio. A gente conseguiu identificar possíveis parentes, inclusive, da vítima, mas que não se identificaram como tal, até por temerem represálias. A informação que a gente sabe é que a vítima teria vastas passagens pela polícia, e inclusive teria sido estaria envolvido em um crime, em um homicídio ocorrido nos últimos dias aqui na região. Isso são informações preliminares que a gente colheu aqui. A gente não pode divulgar a fonte, mas são fontes fidedignas. E a polícia está juntando todas essas informações para que seja anexado ao inquérito, que em pouco tempo possa ser concluída a autoria e motivação desse crime que movimentou a área policial aqui no bairro dos Estados, aqui na capital, Alisson.
Albemar Santos, obrigado. Se tiver alguma informação nova que você puder trazer aqui para os ouvintes da Hora H, para quem está acompanhando a gente em toda a Paraíba, o bairro dos Estados é um dos bairros de maior índice de residência. Um bairro que há muitas casas e um bairro muito tranquilo, conhecido por sua tranquilidade, pelas ruas com quase sem movimentação. Mas como apresenta aí Albemar ao vivo diretamente da Avenida Sergipe, no bairro dos Estados, em João Pessoa, no final da tarde, um homem foi assassinado e a suspeita inicial é de que possa haver uma tentativa de acerto de contas, já que o Alexandre, o homem identificado, a vítima identificada como Alexandre, possivelmente tem antecedentes criminais, também tem envolvimento com o crime. Albemar, você fica aí. Qualquer novidade, nós deixamos aqui em rede para toda Paraíba na Hora H. 6h13. A gente continua na área policial, indo agora à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Dia de uma mega operação em Campina Grande, que nos escuta aqui agora na Pop Cariri 101.1 FM. Uma quadrilha lavando dinheiro do tráfico de drogas com estabelecimentos. Até um salão de beleza foi usado. João Pedro Gomes.
A organização criminosa utilizava um salão de beleza e uma loja de material de construção como fachadas para lavar dinheiro do tráfico. O grupo foi desarticulado na última segunda-feira pela Polícia Civil da Paraíba em Campina Grande. Além das prisões, a operação resultou no bloqueio de contas bancárias, apreensão de veículos de luxo e revelou que o grupo movimentava mais de R$5 milhões em transações suspeitas. De acordo com a Polícia Civil, o salão de beleza e a loja de material de construção serviam para movimentar os valores com traficantes de outras regiões e lavar o dinheiro do grupo de criminosos. O delegado responsável pela operação fachada, Elton Vinagre, reforçou as prisões efetuadas pela polícia, dentre elas uma funcionária da Prefeitura de Campina, e projetou que os valores ainda devem aumentar.
Foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, certo? E 4 de busca e apreensão. Dessas 5, uma foi em João Pessoa, 2 em Campina Grande, duas mulheres em Campina, e de mais 2 de 2 detidos, duas pessoas que estão detidas atualmente no Serrotão, que era de onde partia as ordens de comando para as pessoas que estavam aqui fora. O valor exato eu não posso te confirmar, mas pelo que a gente fez uma sondagem das movimentações suspeitas, ultrapassa a casa de 5 milhões de reais. Só que vale salientar que quando as investigações continuarem avançando, que vão avançar, a gente vai ter uma noção maior e pode ter certeza que vai ser muito maior que isso.
Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes. Hora
H. 6:15. Obrigado, João Pedro Gomes. E tem informação de última hora também de Campina Grande, chegando à redação do Portal Mais PB, agora ao vivo aqui dos estúdios. João Pedro Gomes, mais uma condenação da Justiça Federal no caso Brás Company. Boa noite, João.
Boa noite, Alisson. Boa noite aos ouvintes.
Agora sim, João. Boa noite.
Boa noite, Alisson. Boa noite aos ouvintes da Hora H. A sentença chega da Justiça Federal da Paraíba, que condenou nesta terça-feira 3 pessoas ligadas à Brás Company, essa empresa que foi acusada de atuar ilegalmente no mercado de criptoativos. E essas penas, Alisson, ultrapassam 170 anos de prisão. A decisão foi proferida pela 4ª Vara Federal de Campina Grande, sob responsabilidade do juiz Vinícius Costa Vidor. De acordo com a sentença, os réus foram responsabilizados por crimes como lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, operação de instituição financeira sem autorização legal e participação em organização criminosa. Essa ação penal foi movida pelo Ministério Público Federal, com base em uma ampla investigação conduzida pela Polícia Federal e pela Comissão de Valores Mobiliários.
Nessa condenação foram condenados Joel Ferreira de Souza a 128 anos, 5 meses e 28 dias de prisão, Victor Augusto de Souza, condenado a 15 anos de prisão, e Gessana Rayane, condenada a 27 anos de prisão. Obrigado, João, pelas informações ao vivo aqui na Hora H. Esse caso Brás Company chamou muita atenção porque os proprietários da empresa, o casal Antônio Inácio Farias Neto e também Fabrícia Farias Campos, eles tiveram a prisão preventiva decretada, mas fugiram para o exterior, foram encontrados na Argentina, presos, mas colocados em liberdade provisória, até agora não foram extraditados. Seguem lá na Argentina, levando a vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, como se diversas pessoas não tivessem sido lesionadas pelo crime financeiro que foi apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Falando em crimes financeiros, também em Campina Grande, dia movimentado hoje na Rainha do Borborema, uma operação do Ministério Público e do PROCON autuou, empresas que estavam concedendo empréstimos de forma irregular. Gabriel Albuquerque, da redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Essas instituições, de acordo com o Ministério Público da Paraíba e o PROCON, violaram a Lei Federal 14.181 de 2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que veda a oferta de crédito ao consumidor sem consultas aos serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do cliente. As empresas atuavam nas mídias digitais, com ofertas irregulares, exemplo do anúncio de saque de dinheiro na hora, mesmo para quem estava negativado no Serasa, e vantagens de empréstimos do FGTS. Para o promotor de justiça do Ministério Público, Oswaldo Lopes Barbosa, responsável pela operação, a legislação protege as pessoas que não conseguem pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário para sobreviver. Nesse caso, essas instituições estariam contrariando a lei federal em defesa do consumidor. Agora, elas têm o prazo de 10 dias úteis para apresentar a defesa e estão sujeitas às sanções do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Estadual 126 de 2015. Da redação do Portal Mais PB, Gabriel Albuquerque. Hora H.
Obrigado, Gabriel, pelas informações aqui na Hora H. Esse é um ponto que as autoridades precisam chegar. O que a gente observa andando nas ruas, olhando para os postes, olhando para o outdoor, olhando para nas redes sociais, de pessoas que estão se passando por instituições bancárias para oferecer empréstimos sem a devida autorização, se perde as contas. Você não consegue contar mais na palma das mãos, porque em todas as ruas é possível observar lá empréstimos sendo concedidos por parte de algumas empresas que às vezes não têm, na maioria das vezes, na verdade, não têm autorização do Banco Central para funcionar. Então, o Ministério Público já aí caindo em campo contra essas instituições que atuam de forma irregular. Programa agitado hoje, né? Terça-feira, Semana Santa, a gente pensando que ia ser uma semana mais calma, mas uma semana agitada. Bora tomar um café para poder esquentar aqui a hora H? Você já tá preparando café aí? Tem pamonha? Tem canjica? São Brás, não é São João não, mas o nordestino come pamonha e canjica o ano inteiro. E é bom, né, dona Gil? Comer uma pamonha, uma canjica com café São Brás.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
São Brás, o café da Paraíba, chegando nas mesas de todo o Brasil.
Hora H.
Falando em Brasil, daqui a pouco nós vamos a Brasília. Hoje tem podcast direto de Brasília, uma entrevista em conexão aqui com a Hora H, com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Também os desdobramentos na capital da República da pressão que o paraibano Hugo Mota está recebendo para pautar o PL da anistia. Anistia que é pleiteada por bolsonaristas aos condenados pelo 8 de janeiro. Mas quero convidar, antes do intervalo comercial, a sua participação, você fazer a Hora H conosco, 993465236, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba Wallison Bezerra ou então através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Simbora pro intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Em Brasília, a repercussão da pressão para que Hugo Mota paute o PL da anistia. Hoje ele foi às redes sociais dizendo que democracia, na democracia, ninguém decide nada sozinho, tudo é em conjunto. Em Brasília ainda, uma entrevista com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Na Paraíba, deputados estaduais aprovaram uma PEC que aumenta gradativamente o percentual das emendas impositivas dos deputados no orçamento do governo do estado e tem distribuição de peixes para a população de João Pessoa. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco na Hora H, o dia inteiro da Paraíba em uma hora. Até já, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já. Rede Mais.
Bora, Paraíba! O governo da Paraíba está criando em João Pessoa o maior complexo turístico planejado do Brasil, o Polo Turístico Cabo Branco, gerando mais de 18 mil empregos, resortes, parque aquático, espaços para shows e eventos, parques temáticos, o Boulevard dos Ipês, com equipamentos de lazer, gastronomia e cultura, a Vila dos Pescadores e a Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas. Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado. Governo da Paraíba.
As verdadeiras ofertas irresistíveis estão aqui no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Colchão com molas ensacadas mais base, cama box casal só R$ 899. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, 2 gavetas e peças apenas R$ 799. Ventilador 40 centímetros para mesa ou parede só R$ 159. Quer mais ofertas? Siga o Instagram arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Vem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que é acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Bora Paraíba! O governo da Paraíba está criando em João Pessoa o maior complexo turístico planejado do Brasil, o Polo Turístico Cabo Branco, gerando mais de 18 mil empregos, resortes, parque aquático, espaços para shows e eventos, parques temáticos, o Boulevard dos IPs com equipamentos de lazer, gastronomia e cultura, a Vila dos Pescadores e a Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas. Bora Paraíba! Tem resultado por todo o estado. Governo da Paraíba.
Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. Quero Cid. O Alisson Bezerra.
6:26, minutos, ponteiro do relógio virou. Hora H de volta no ar para toda Paraíba.
Hora H.
Da Brasília, assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
Hoje, mais um dia, nós estamos em conexão com o podcast direto de Brasília, no Olho do Furacão. Magno Martins entrevista neste momento em conexão aqui com a Hora H, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Ao ministro Silvio. Ministro, o senhor falou muito em concorrência, em abrir a concorrência entre as empresas aéreas para que o preço baixasse e o serviço melhorasse. Mas até agora o que a gente está vendo é uma diminuição do número de empresas, já que nós temos aí uma fusão entre a Gol e a Azul prestes a acontecer. Eu queria entender como é que o senhor vai trabalhar, como é que vai ser esse aumento de presença de outras empresas aéreas no Brasil para a concorrência. E uma outra coisa que eu queria acrescentar na pergunta é a seguinte. O senhor também trabalha com os portos, claro, e nós temos aí a questão da cabotagem e do turismo marítimo. O senhor também pretende tomar medidas para aumentar o volume da cabotagem brasileira e do turismo marítimo no Brasil?
Olha, é importante registrar em relação à democratização da aviação brasileira, é uma pauta que nos une. A gente tem trabalhado, Magno, fortemente para atrair novas companhias aéreas no Brasil. Tem a Total, né, que está sinalizando de ampliar a aviação aqui no país. Tem outra companhia aérea que a gente também está trabalhando para que ela avance aqui. Estamos conversando com outras companhias aéreas da América do Sul para que elas possam fazer operações no Brasil. E até nós estamos discutindo a possibilidade de voos de cabotagem. O que é que significa isso? É um voo, por exemplo, que ele vem em Lisboa, Fortaleza, ele possa fazer Lisboa, Fortaleza, pega passageiros em Fortaleza e leva para São Paulo. Então a gente está discutindo a possibilidade de até a aviação internacional também poder fazer parte de trechos de cabotagem aqui nos aeroportos do Brasil. Isso é um debate que nós estamos fazendo com a ANAC e com as próprias companhias aéreas e com o Congresso Nacional. Além disso, eu tenho trabalhado muito para a gente fortalecer a agenda do turismo marítimo, que é um ativo brasileiro. Hoje a gente tem várias escolas no Brasil que estão fortalecendo o turismo náutico no Brasil. A gente tem estimulado o crescimento da indústria naval através do nosso fundo da Marinha Mercante. Para você ter uma ideia, no governo anterior, em 4 anos do governo Bolsonaro, nós tivemos de operações do fundo da Marinha Mercante 6 bilhões de reais. Em 4 anos do governo do presidente Lula, serão mais de 40 bilhões de reais em investimentos na navegação, na indústria naval brasileira. E na hora que você fortalece a indústria naval, nós estamos também fortalecendo o turismo náutico pela estratégia que tem do turismo, que hoje é uma referência no mundo. Hoje muita gente, grupos de mergulhadores, vem de todo da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, da França, né? De outros países, vêm para o Brasil para fazer esse turismo náutico. Que a indústria da cabotagem, a gente tem trabalhado muito pelo fortalecimento, Magno, dos portos brasileiros. Você tem uma ideia, no governo anterior, foram feitas em torno de 20 concessões.
Já a gente volta a acompanhar a entrevista com o ministro Silvio Costa Filho aqui na Hora H, mas nós temos atualização sobre o trânsito congestionado nesse início de noite, fim de tarde, início de noite, ali no entrocamento das BR-230 e 101, saída de Bahia para Campina Grande e para Natal. Nós estamos agora na linha com o Francis Miller Nascimento, da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite, policial Rodoviária Federal. Como é que está a situação nesse momento do trânsito na BR, na capital? Boa noite para o senhor, bem-vindo à Hora H.
Boa noite, Wallace, a todos os nossos ouvintes, nossa audiência. Na verdade, a situação está complexa, no sentido de que houve um acidente com produto perigoso, né, combustível, houve um vazamento de um caminhão depois de um sinistro de trânsito. E no momento, o sentido Campina Grande, né, nesse local que você citou ali no quilômetro 34, está interditado totalmente, só a liberação para o sentido Natal.
Mas por conta dessa situação, como é que está o trânsito no restante da rodovia? Policial, tem algum problema?
É bastante lentidão, né? Estamos enfrentando aqui realmente um congestionamento grande por conta dessa situação. A entrada de Campina Grande para Campina Grande, na 230, próximo ao hospital, está totalmente interditada. Então, a gente até informa para aquele condutor que puder evitar o trecho no momento, que adie sua viagem, porque ainda não temos uma previsão exata de quanto tempo a liberação desse sentido Campina Grande. Somente o sentido Natal que está liberado no momento, mas muita lentidão.
Eu ia questionar justamente isso, se havia previsão para a liberação. O senhor disse que não tem previsão ainda, mas a polícia já tem uma informação do que foi que ocasionou esse acidente, se houve vítimas?
Não temos informação de vítimas até o momento. A gente está levantando a dinâmica, a prevenção maior. E o cuidado maior nesse momento é para que esse produto perigoso não atinja, ocorra nenhum crime ambiental, na verdade, mas já estamos em contato com a empresa responsável, que já falou sobre o transbordo, já está providenciando, e depois vai ser feito todo o laudo pericial administrativo para a gente verificar a dinâmica e a causa desse derramamento.
Inspetor, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Boa noite para o senhor e rede para toda a Paraíba, principalmente informando aos motoristas que estão em João Pessoa e precisam se deslocar para o interior do estado. Boa noite para o senhor.
Boa noite, a PRF está sempre à disposição. Obrigado.
Tá, informação atualizada do trânsito nesse momento na BR-230, na verdade naquele entrocamento das BR-230 e 101, sentido Natal e também sentido Campina Grande. Falando em trânsito, bora abastecer o carro? Tá no trânsito agora? Precisa abastecer? Você já sabe onde procurar combustível de qualidade e as melhores condições de pagamento. Tá no trânsito? Ficou no prego? Precisou abastecer? Procura agora mesmo os postos de Arreira Opção. Tem sempre a opção no seu caminho.
Hora H!
A gente segue com informações de Brasília agora sobre o PL da anistia. Ontem nós trouxemos aqui na Hora H a informação de que o líder do PL havia protocolado a urgência do projeto de lei para a tramitação do projeto de lei. E hoje o deputado paraibano Hugo Mota, que é presidente da Câmara Federal, reagiu. Apesar de não citar que o tema do PL da anistia, ele disse que na democracia tudo se define de forma conjunta, não de forma solitária. O Eiler Diniz, terça-feira de Semana Santa, agitada na capital da República. Boa noite, Eiler.
Olha, uma boa noite. A tendência é sim os líderes partidários optarem aí nessa eventual reunião que farão com o presidente da Câmara, Hugo Mota, de que a pauta da anistia verdadeiramente não é uma pauta da sociedade, não é uma demanda da população brasileira. Só a título de exemplo, desde que esse assunto foi sugerido pelo ex-presidente Bolsonaro em um desses comícios aí em São Paulo e no Rio de Janeiro, as pesquisas da Datafolha apontam rejeição em relação à anistia, de 63%, 62%. A última pesquisa que foi feita sobre esse tema foi duas semanas pelo Instituto Quest, apontava uma desaprovação de 58% da sociedade em relação a essa eventual anistia. É um desperdício de energia desproporcional, porque, como se sabe, é uma anistia inconstitucional. Ainda que ela ande na Câmara, a gente falou disso aqui ontem, ela no Senado provavelmente nem será pautada. E neste meio de caminho, pode ser que algum partido entre no Supremo Tribunal Federal pedindo a não tramitação dessa matéria em função dela ser flagrantemente contra a Constituição. A Constituição é muito sábia e ela foi muito explícita em relação a esse assunto. Os crimes contra a ordem constitucional, contra o Estado Democrático de Direito, são insuscetíveis de perdão, graça ou anistia. É um esforço completamente inútil, não faz parte das prioridades da sociedade. A sociedade está preferindo aí que você vote esse pacote de segurança, porque a intranquilidade em nossas capitais é muito grande, também em médias cidades. Está preferindo que você vote aí a isenção do imposto de renda até R$5.000, como sugeriu o governo. Ou seja, não dá para ficar artificialmente inflando uma pauta que não está entre as prioridades do país, nem entre as prioridades políticas e nem entre as prioridades sociais. Então eu acho que é um esforço inútil, é um desperdício de energia, e aos poucos essa pauta vai sendo esvaziada e vai para onde ela sempre deveria ter estado, para a gaveta do esquecimento.
6h36, obrigado, Euler, pela participação aqui na Hora H. E assim vai se pautando a discussão nacional, né? Como o Euler bem tratou aí, nós estamos desde 2018, se não me falha a memória, na verdade desde 2014, na eleição entre Dilma e Aécio Neves, foi uma forma mais equilibrada, mas com o advento da eleição 2018, onde estava o PT e Bolsonaro em lados opostos. E aí, desde aquele ano, a gente está vivendo um Brasil polarizado. E como o Euler bem pontuava aí, o brasileiro sente falta das discussões das pautas do Brasil. O que é que os partidos estão pedindo urgência para pautar sobre o Brasil? Para o alimento que está caro na prateleira, para a gasolina que não para de subir, para os preços dos imóveis também, que estão ultrapassando todos os limites compreensíveis. Antes, você alugar um apartamento, por exemplo, em João Pessoa, você alugava baratíssimo. Hoje está quase impossível você ter acesso a um aluguel. Claro que se deve também ao boom que está tendo na nossa cidade, mas o custo de vida tem ficado muito caro para o brasileiro. E aí você enxerga que, às vezes, os nossos representantes que estão na capital da República, eles se dão mais atenção, se voltam mais a brigar por pautas mesquinhas próprias do que brigar pela pauta do brasileiro. É isso que o brasileiro quer que seja discutido no Congresso Nacional? A prioridade é essa? Ou a prioridade é ter lá no Congresso Nacional a discussão de ações que envolvam diretamente a vida do cidadão? Acho que isso serve de reflexão também para os congressistas que estão ocupando o mandato lá no Parlamento Federal. A gente sai com informações da política. Ontem, em entrevista ao programa Hora H na TV Norte Paraíba, o jornalista Eron Cid, o secretário de administração de João Pessoa, Tibério Limeira, ex-presidente do PSB de João Pessoa, admitiu e disse que é natural o PSB entrar nessa briga, digamos assim, sobre a disputa pelo governo do Estado nas eleições de 2026.
Então, em primeiro lugar, é importante destacar que não há uma definição de que o partido já abriu mão da cabeça de chapa. Há uma ideia, uma sinalização por conta da vaga de Senado que o governador vai ocupar. Mas isso, como eu disse, é pauta para os desdobramentos, as articulações e as discussões internas nos partidos e depois entre os partidos que fazem parte da nossa aliança.
No seu sentido, o PSB tem que colocar isso na mesa? A possibilidade de também ter nomes para o diálogo, o debate?
Eu acho que sim, isso é natural, o PSB se colocar, afinal de contas o governo está há 16 anos.
Mas, né, tem se colocado na altura do tamanho do partido?
Mas, veja bem, isso também vai depender muito de como se dará o resultado dessas articulações. Então, assim, eu acho que o PSB está fazendo o movimento correto. Primeiro, entregar a presença do partido à maior liderança do partido da Paraíba, João Azevedo. E depois sentar na mesa com o partido e depois com os demais partidos para que a gente possa finalizar
essa discussão,
sem dúvida alguma.
Saiu o secretário de administração do governo da Paraíba, Tibério Limeira. Falando na Paraíba, na Assembleia Legislativa do Estado, hoje os deputados aprovaram uma PEC que aumenta gradativamente o percentual das emendas impositivas. Esse é o tema da entrevista da hora.
Entrevista da hora.
A bancada governista foi contrária à matéria. A gente conversa agora por telefone com o líder do governo na Assembleia, o deputado Chico Mendes, do PSB. Deputado, por que do voto contrário a essa matéria? Hora H, boa noite.
Primeiro, agradecer o espaço, mais uma vez estar falando nesse tão charmoso e importante veículo de comunicação que é o Hora H, uma hora de informação que a Paraíba toda já aprendeu a gostar, a respeitar e principalmente ter credibilidade. Olha, todo o governo, não é diferente aqui na Paraíba, ele... Tudo que aprova e que faz interferência direta no orçamento, ele tem um olhar muito mais administrativo, tem um olhar muito mais para as finanças do município, para a médio e longo prazo. Então, vê o senso de responsabilidade do governo nessa pauta específica. Claro que ele... Todo mundo sabe que, em tese, o governador João Azevedo se afastando. Então, daqui a menos de um ano, ele não estará mais no governo do Estado. Logo, por exemplo, não é da orçada mais do atual governo, e seria do futuro governo, se for, no caso, vier Lucas ou qualquer outro movimento diferente, em um governador vindo a se afastar. Mesmo assim, o governo... tem essa sensibilidade e o governador João Azevedo entendeu que estava fora da programação orçamentária do Estado nesse momento. Porém, é uma pauta que é vista com bons olhos na Assembleia, é uma pauta cara para os parlamentares e os parlamentares, de modo geral, todos utilizam-se da emenda impositiva para atender entidades de classe, a exemplo do Napoleão Laureano, do Padre Zé, de hospitais, de organizações não governamental, de associações, cooperativas, mas também em fazer convênios e parceria com os municípios paraibanos. Esse dinheiro do Estado da Paraíba, que é da emenda impositiva, tem o mesmo viés, a mesma lógica das emendas impositivas que os deputados federais e senadores se utilizam lá em Brasília. A legislação, ela tem o mesmo teor, tem a mesma característica, tá entendendo? Então, apenas é a posição do governo nessa pauta. Mas a gente reconhece a legitimidade, a importância dessa pauta, porque as emendas impositivas, elas acabam na veia ajudando aos municípios paraibanos, ajudando as entidades, a Defensoria Pública, o Ministério Público, em alguns momentos, quando tem importante, atendido por os parlamentares, os órgãos, todas as entidades que... Os hospitais beneficentes, exemplo do Laureano, mas já disse aqui. Então, assim, é legítima a pauta que a Assembleia aprova hoje. A matéria, ela obedeceu todo o rito. Tudo que é exigido também foi obedecido pela mesa diretora. Ela passou pelas comissões, ela foi analisada respeitando todos os prazos e todas as normas e toda a matéria, como PEC, a exemplo de PEC, que é uma emenda constitucional, exige da Assembleia. Então, eu gostaria de deixar claro que a matéria, ela foi aprovada com uma ampla maioria, só teve apenas o nosso voto, e que é o voto do governo, contra, mas recebe o respeito do governo, recebe o nosso respeito em função dessa independência e da harmonia entre os poderes.
Deputado Chico Mendes, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H, em rede para toda Paraíba.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição, vou me colocar sempre em qualquer pauta importante que a Paraíba discuta pela Assembleia. Dizer que hoje toda a pauta do governo na Assembleia, todos os vetos foram mantidos, todos os projetos de lei, a PEC 18/2025 também do governo do Estado foi aprovada e as matérias do governo estão andando bem. A nossa bancada tem dado respostas importantes na hora que o governo precisa e chama a bancada. E aí eu deixo a minha gratidão a todos os deputados e deputadas que tem nos ajudado aprovando as pautas que interessam toda a Paraíba e ao povo paraibano. Porque, como diz bem o governador, ele não faz estradas, creches, hospitais, ele não usa, ele não tem o Opera Paraíba ou o Coração Paraibano para a família do governador ou para amigos. Tudo isso o governador tem feito para a Paraíba e para todos os paraibanos e paraibanas. Grande abraço, ótima tarde a todos.
De 45, obrigado, deputado Chico Mendes, pela participação aqui na Hora H. Bora pro intervalo comercial? Mas antes tem um recadinho pra você.
Bora Paraíba! O governo da Paraíba está criando em João Pessoa o maior complexo turístico planejado do Brasil, o Polo Turístico Cabo Branco, gerando mais de 18 mil empregos, resortes, parque aquático, espaços para shows e eventos, parques temáticos, o Boulevard dos IPs com equipamentos de lazer, gastronomia e cultura, a Vila dos Pescadores e a Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas. Bora Paraíba! Tem resultado por todo o estado. Governo da Paraíba.
É demais!
6 horas e 46 minutos. Agora nós vamos a Brasília. Heron Cid pergunta nesse momento ao ministro Silvio Costa Filho, Portos e Aeroportos.
Filho, o senhor é ministro e é deputado federal e, portanto, vai entender a minha pergunta e o meu questionamento. De uns tempos para cá, o Congresso Nacional, pelas emendas impositivas e pelo tal do orçamento secreto, passou a ter muito poder de fogo no orçamento federal da União, ao ponto de ministros como o senhor, que antes tinham o controle orçamentário, que recebiam visitas de deputados pedindo, solicitando demandas, hoje estão na posição contrária, pedindo a parlamentares orçamento para suas políticas públicas, para conseguir realizar ações e convênios com municípios, por exemplo. Na sua opinião, isso não é uma distorção? Não há parâmetro no mundo de tanto orçamento reservado para o parlamento, que em tese deveria servir constitucionalmente para legislar e fiscalizar. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Qual é o ponto de equilíbrio entre a prerrogativa do Congresso e a prerrogativa do Executivo?
Olha, eu acho que quando a gente fala...
Esse, né, é o Heron Cid, que é responsável por uma rede lá na Paraíba de 25 emissoras.
Perfeito.
Que estão ouvindo o senhor agora.
Só um momento, mandar um abraço para o Heron. Quando eu estive na Paraíba com o presidente Hugo Mota, com o governador João Azevedo, tivemos junto lá, é uma referência na comunicação no estado, um prazer poder responder a pergunta. Acho que a gente está evoluindo, né, de certa forma, esse processo iniciou no governo Bolsonaro, o processo avançou, conseguimos no último ano de 2024, ao lado do Supremo Tribunal Federal, modelar para dar mais publicidade, dar mais transparência a essa execução orçamentária. Quando a gente fala em orçamento secreto, não é orçamento secreto, até porque tudo que está destinado de emenda...
Tudo hoje é transparente.
É transparente, ele está lá alocado. Olha, eu vou mandar aqui R$1 milhão para o município de Santa Cruz do Capibaribe. O deputado não
e pode... Flávio Dino fica de olho lá. Ó.
Você manda o recurso para lá e está carimbado que aquela emenda foi para Santa Cruz do Capibaribe. Eu tenho duas avaliações. Primeiro, é muito importante que a gente chegue a um ponto de equilíbrio, que o governo federal mantenha as suas políticas públicas, tenha orçamento, faça os investimentos, como também o Congresso, ele conhece a radiografia do Brasil. Por exemplo, a leitura que um deputado lá de Pernambuco tem que é votado no sertão do estado, um deputado que é votado no sertão do Ceará, um deputado que é votado no sertão de Minas Gerais, por exemplo, que foi o deputado majoritário, ele conhece a realidade, conhece os problemas, ele tem um diálogo com os prefeitos. Na hora que ele manda um recurso para essa cidade, ele pode atender as carências de ordem social, porque é um dinheiro para a saúde, é um dinheiro para calçamento, é um dinheiro para saneamento, é um recurso para uma construção de uma creche. Então, eu acho que foi criado uma narrativa que muitas vezes a sociedade não compreende a importância desse orçamento para a ponta. Eu acho que o ideal é que que nós possamos chegar a um ponto de equilíbrio, mas que os municípios sejam prestigiados.
Agora, a realidade, ministro, é que o Congresso garfou o orçamento. Eu cubro política aqui em Brasília há 40 anos. Antigamente os prefeitos vinham aqui para audiência nos ministérios. Hoje eles vão atrás dos deputados, trabalham em emendas.
É verdade. Agora, qual é a vantagem disso? O deputado federal, ele passou a ter menos dependência dos governadores, que hoje a gente está vendo ainda muita
dependência.
Tem esse
dependência. Outro lado também, né?
É isso, você pode ter uma melhor representação do seu estado. Porque muitas vezes, você sabe disso, Marcos, você que cobre aqui desde a época, começou o quê? Com Ulisses, desde a redemocratização, você já estava aqui em Brasília antes.
Governo Sarney.
O governo Sarney já estava por aqui, por Brasília. Você sabe que os governadores de estado, os deputados federais tinham uma dependência enorme. É só pegar a Bahia, a dependência da bancada de deputados federais que tinha no ACM Neto. Pegar o estado de Alagoas, a dependência que a bancada federal tinha lá no governo Vilela, entre outros governos do Nordeste e do Brasil. Agora não. O deputado com o orçamento próprio, podendo ajudar a sua cidade, o seu município, ele tem mais dependência para votar da forma que acredita. Então eu acho que isso tem esse lado que, na minha opinião, fortalece também o parlamento brasileiro. Não é algo perfeito, mas acho que são avanços que o Congresso vem tendo nesses últimos anos aí. E o Congresso Nacional, se você pegar, Magno, ele sempre teve um papel histórico nas reformas do Brasil. Votamos a autonomia do Banco Central, votamos a reforma tributária, votamos o marco legal do saneamento, votamos a reforma da Previdência, que foi muito benéfica para o Brasil, votamos a lei das concessões. Então, o Congresso, ele tem o seu papel fundamental na agenda do desenvolvimento do Brasil. Mas eu penso que a cada ano a gente vai precisar ir aprimorando essa boa governança dos recursos públicos.
Ministro, tem alguma coisa?
Aí, ministro Silvio Costa Filho falando aqui na Hora H. 6h51, atenção para você, esse é o momento ideal para você renovar a sua casa com mais economia, com as ofertas irresistíveis do Lojão Rio do Peixe. No Lojão, condições imperdíveis em móveis, eletros e cama box. Sala de jantar com 4 cadeiras, só R$ 1.399. Estante home, super moderna, por apenas R$ 599. Colchão com molas ensacadas, mais base, cama box queen. Essa é da grande, viu? 10 de R$ 169,90. Quer mais ofertas? Siga agora, @ Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, a Paraíba inteira já sabe. No Lojão é fácil comprar. 6h52, bora pro intervalo comercial? Nos próximos minutos você vai ouvir na Paraíba, aqui na Hora H. Botafogo nega proposta de R$ 6 milhões para vender mando de campo contra o Flamengo e começa a distribuição de peixes na capital do estado na Semana Santa. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco na Hora H. O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Bora Paraíba! O governo da Paraíba está criando em João Pessoa o maior complexo turístico planejado do Brasil, o Polo Turístico Cabo Branco, gerando mais de 18 mil empregos, resortes, parque aquático, espaços para shows e eventos, parques temáticos, o Boulevard dos IPs com equipamentos de lazer, gastronomia e cultura, a Vila dos Pescadores e a Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas. Bora Paraíba! Tem resultado por todo o estado. Governo da Paraíba.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
É o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia,
que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
As verdadeiras ofertas irresistíveis estão aqui no Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Colchão com molas ensacadas mais base e cama box casal só 899. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, 2 gavetas e peças apenas 799. Ventilador 40 centímetros para mesa ou parede só 159. Quer mais ofertas? Siga o Instagram @Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Bora, Paraíba! O governo da Paraíba está criando em João Pessoa o maior complexo turístico planejado do Brasil, o Polo Turístico Cabo Branco, gerando mais de 18 mil empregos, resortes, parque aquático, espaços para shows e eventos, parques temáticos, o Boulevard dos IPs, com equipamentos de lazer, gastronomia e cultura, a Vila dos Pescadores e a Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas. Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado. Governo da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Heron Cid.
O Alisson Bezerra.
6:56. Hora H de volta no ar para toda Paraíba de audiência.
Hora H.
Abraçando o Zé Carlos, está ouvindo a gente em Campina Grande, no Acácio Figueiredo. Um abraço para Campina Grande. Também mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente em Betânia, Pernambuco. Um escuta a Hora H. Olha só, o João Joel está ouvindo a gente em Betânia, Pernambuco. Ele está ouvindo a Hora H pela Princesa FM 92.5. De Princesa Isabel, a potência da Princesa FM chegando em Pernambuco. Um abraço para toda a Paraíba, para Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, para todo mundo que está ligado com a gente aqui na Hora H.
Hora H!
6:56. 6:57. Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Nós estamos na Semana Santa, Semana da Páscoa, e tradicionalmente as pessoas costumam a comer peixe. Por conta disso, a Prefeitura de João Pessoa deu início hoje à distribuição de peixes. Roberto Tagino, como é que vai ser feita? Boa noite.
Nos próximos 3 dias, a Prefeitura de João Pessoa deverá distribuir 42 toneladas de peixes para 42 mil famílias da população carente da capital paraibana. Para distribuir o alimento tradicional da Semana Santa, várias secretarias e órgãos da gestão municipal foram mobilizados. A secretária de Desenvolvimento Social da capital, Norma Gouveia, disse que essa é uma oportunidade de manter viva a cultura e, ao mesmo tempo, levar a opção de alimento para a população.
Para que a gente possa reforçar a segurança alimentar dessas famílias e preservar a cultura da comunidade, né? A cultura da alimentação, a cultura da Semana Santa, para que a gente possa também oportunizar para essas pessoas o direito de fazer a sua refeição com o peixe da Semana Santa.
Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Roberto, pelas informações aqui na Hora H. Na reta final, informações do esporte e da cultura, está sendo grande a pressão para que o Botafogo da Paraíba venda o mando de campo na partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Segundo a apuração da reportagem do portal Mais PB Hoje, o time pessoense já rejeitou uma proposta, na verdade rejeitou propostas que somam aí 6 milhões de reais. 6 milhões de reais para que o jogo não acontecesse em João Pessoa e fosse ou para o Mané Garrincha em Brasília ou para algum estádio do Sudeste. Botafogo bateu o martelo e disse, o jogo vai ser aqui, vai ser em João Pessoa, no Almeidão. Agora, tá, estamos no aguardo da divulgação dos preços, dos ingressos. Quanto é que vai ser cobrado para o torcedor do Flamengo e também para o torcedor do Botafogo? Nós estamos há 2 semanas já da partida e até agora o Belo não divulgou os preços. Então, aguardar aí para saber, tomara que não venha algo salgado, para que o torcedor paraibano possa ir ao estádio de futebol. E amanhã a gente fala, porque não tem mais tempo hoje, vem aí Zé Ramalho na Paraíba. A gente vai trazer os detalhes amanhã na Hora H. Obrigado a você de casa, do carro, do trabalho. Até amanhã, se Deus quiser.
Mais um dia de alegria.
Obrigado. Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
E de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado.